No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o programa do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos abordar um assunto polêmico, o uso da cannabis para fins medicinais. O uso da maconha com finalidade medicinal tem gerado um debate ético, político, legal e religioso. Apenas o Uruguai e a Colômbia, entre os 19 países da América Latina, têm legislação para o uso da maconha para fins medicinais. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Não para uso medicinais, mas para uso comum e corrente também, podemos acrescentar a Holanda com seus coffee shops em Amsterdã, não?
É verdade. E esse tema tem gerado um debate, como eu disse, ético. E essa polêmica envolve uma tradição preconceituosa da elite brasileira, que não aceita, né, a maconha para... Não só a liberação da maconha, mas agora a maconha para uso medicinal.
Eu acho que o para uso medicinal é mais grave ainda, né? Porque se for pensar assim, nós temos o álcool também, né? O álcool também é usado medicinalmente. Ele é uma droga também, aliás, acho que a principal droga mais consumida no Brasil, né?
É verdade. Aí mostra um pouco
da incoerência
da nossa sociedade. Um falso moralismo. Na verdade, a palavra correta é o falso moralismo. Permite uma droga e não permite outra. Muito bem, para conversar sobre esse assunto, vamos falar com o especialista, né? Que é o Mauro Aranha, que é psiquiatra, conselheiro e coordenador do Departamento Jurídico do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESC. CREMESP. É isso, Mauro? CREMESP. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Joel. Prazer em vê-lo.
Bom, Mauro, esse assunto sempre volta, né? E agora, para uso medicinal da maconha, por que dessa resistência da sociedade em aprovar?
Bem, a resistência em relação à maconha provém do uso que se fez da mesma desde milhares de anos atrás, né? E a partir do momento da positivação do direito em vários países, na maioria dos países, ela foi criminalizada, né? É uma substância proibida, tanto que ainda hoje a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem a planta cannabis sativa como uma substância proscrita, esse é o nome utilizado, capaz de gerar substâncias entorpecentes.
Ou seja, a proibição da maconha tem uma longa história, né, de criminalização, de preconceito. Sim. Ele surgiu onde? Como começou esse preconceito? Já que agora está comprovado cientificamente que a maconha pode ser usada em determinadas doenças.
Olha, a maconha, ela sempre esteve ligada ao imaginário cultural de marginalidade. É uma droga que sempre foi utilizada, no mais das vezes, pelas camadas socioeconômicas mais baixas. Inclusive, os próprios escravos no Brasil utilizavam a maconha, né? Pensa-se até que, se por um lado a maconha pode provocar uma certa inércia nos comportamentos da pessoa, ela também é um tranquilizante, ou pode funcionar como um tranquilizante. Disse que no Brasil colonial os próprios senhores deixavam os escravos utilizarem a maconha, porque assim eles poderiam tolerar melhor as condições desumanas da escravidão.
Só dopado mesmo para aguentar a escravidão.
Pois é. Pois é.
Muito bem. Aqui eu tenho um outro convidado, que é o Gilberto Castro, que ele é portador de esclerose múltipla, usuário medicinal da cannabis, e que recentemente obteve na Justiça Federal um salvo-conduto para importar e plantar 20 sementes de cannabis por mês.
Isso.
Gilberto, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado. Adorei o início da observação de vocês, achei muito, muito certa, muito justa.
Muito bem, quando você teve o diagnóstico da doença?
Foi em 99.
E o primeiro contato, quem deu a orientação para você de que a cannabis poderia utilizar para combater a doença que você tem?
Tá, na verdade, em 99, né, foi um grande susto, né, e principalmente quando, na hora que o médico passou esse caso de esclerose múltipla, né, e eu comecei a pesquisar e não achei nada, e o médico também não me falou em nada legal, né, ele só me deu más notícias e que foi, com tantos anos eu estaria acamado e quantos anos eu já a doença já teria tomado conta, né, que eu comecei a pesquisar, e a única coisa que eu vi foi que no exterior se usava cannabis medicinal já para várias características da esclerose múltipla, inclusive para contenção da evolução dela, né? Inclusive, um dos primeiros países que começou a usar foi Israel, que inclusive era um remédio que eu tomava do SUS, o Copaxone vinha de Israel antes, né?
Você sabe que apenas o Uruguai e a Colômbia, entre os 19 países da América Latina, têm legislação para o uso da maconha para fins medicinais. Você me contava antes de começar o programa que você estava na cadeira de roda já. Né?
Sim, em 2014 eu tenho foto de cadeira de roda, assim, é uma época que eu tive um surto, uma mielite ótica, né, junto com outras degenerações, e piorou muito minha situação física, né?
Quando você começou a usar maconha?
Então, eu comecei a usar maconha logo no começo, mas foi assim mais para sensações da esclerose múltipla. Era uma maconha do Paraguai ainda, que não, na verdade não é remédio, né? É uma maconha podre, né? É uma maconha que não presta, né? E mais ou menos desses tempos para cá, mais ou menos desse tempo que eu venho melhorando, que eu comecei a usar uma maconha de qualidade,
isso,
uma maconha que eu planto.
Isso é um ano, dois anos?
Tem mais ou menos de 2014 mesmo.
De 2014 para cá você começou a utilizar?
Usar a cannabis boa.
E obteve da Justiça Federal autorização para usar a cannabis?
Não, a autorização eu recebi essa semana.
Ah, essa semana?
Eu usei, eu era criminoso.
Você estava usando... Mas que loucura essa, né, Mauro?
É que, na verdade, nós temos dentro do sistema nervoso central receptores naturais adquiridos ao longo da evolução natural da espécie humana, receptores naturais para um sistema que a gente chama de endocannabinoide. Nós temos receptores de canabinoides no cérebro, principalmente dois, o CB1 e o CB2, né? Em cada local do cérebro em que eles são estimulados pelos canabinoides, eles vão provocar um determinado efeito psíquico ou motor ou sobre o apetite e etc, etc. Nós temos dentro da maconha pelo menos 80 canabinoides. Cada um vai atuar de alguma forma dentro do cérebro. Então existe o canabinoide mais psicoativo, que provoca o barato do uso recreativo, que é o THC, tetrahidrocannabinol. E nós temos o canabidiol, que é o CBD, nós do Conselho de Medicina de São Paulo aprovamos para prescrição em 2015 para crianças epiléticas de formas muito graves de epilepsia que evoluíam para retardo mental, tal a quantidade de crises que elas tinham convulsivas, e cujos remédios convencionais não melhoravam o estado delas. Então, a gente fez essa permissão em 2015, 2016. Desde essa época já é um procedimento poder importar essa droga mediante autorização da Anvisa. É o canabidiol. E, no caso do Gilberto, nós temos agora, recentemente, o primeiro remédio nacional de que tem uma quantidade similar entre THC e canabidiol. é um remédio que é utilizado, entre outras indicações, e essa é a indicação ainda oficial da Anvisa, para crises de espasmos musculares em pessoas que têm esclerose múltipla. Então, ele já poderia utilizar, se ele entendesse que deve utilizar, a medicação e não a maconha fumada. Poderia, porém, o preço hoje de um frasco é R$2.500.
Então
já não lhe sobraria essa opção.
O meu neurologista fez um cálculo para fazer a importação, né, do Sativex para mim, né, sairia por ano 99 frascos. A 2.500 cada um.
Faz uma conta aí, rasa é muito.
Não, rico. Mas não é só essa característica. O Sativex é um spray oral alcoólico, né?
Isso.
Por causa disso daí, eu já li muito que no exterior ele costuma dar problema na mucosa para quem usa em quantidade mais alta. E por ser também oral, ele funciona menos rápido do que inalado, né? Que o alívio é praticamente imediato, né? 30 segundos e o...
Eu quero corrigir uma observação que você fez. Olha, dá 247 mil, segundo a conta do Frank, 247.500 reais. É um absurdo, né?
Poucas
pessoas desse país terão condição de pagar um tratamento
nada
disso.
Nada impediria, no bom sentido.
Desculpe, além dos efeitos colaterais, né?
Não, nada impediria, sim. No bom sentido e de uma forma legítima, lícita. Ele provocava no Sistema Único de Saúde para poder receber essa medicação na medida em que ele realmente necessite, né?
É verdade.
Mas a questão fundamental hoje é essa. As pessoas, os seres humanos, eles têm cada vez mais autonomia para cuidar de suas próprias vidas e para analisar o que lhes convém e o que não lhes convém. Se a medicina convencional, os órgãos de regulação demoram muito ou demorarem bastante para regulamentar essas medicações extraídas da maconha, as pessoas vão utilizar a maconha na sua forma natural.
Muito bom esse esclarecimento, Mauro, porque, como contrariando o que você disse, Gilberto, você não é um criminoso. Você é um cidadão que tem direitos e está cuidando da própria vida. O grande mal é quando o sujeito atenta contra a sua própria vida. Você não, você está defendendo o direito de viver e viver com qualidade.
Isso.
Muito bem, agora nós vamos ouvir a Rádio ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: não existe bem mais precioso no mundo do que a saúde, declara a diretora da OMS. A Lei da Letra, de Nova York, tem as informações.
Genebra, na Suíça, abriga até sábado a Assembleia Mundial da Saúde. Na abertura do encontro, nesta segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, pediu mais compromisso político para que a cobertura universal de saúde se torne uma realidade.
And Brazil has already submitted a list of 10 commitments it's making on UHC.
Tedros Ghebreyesus disse que o Brasil já apresentou uma lista de 10 compromissos em prol da cobertura universal de saúde. O Japão é outro país que está na liderança, investindo quase $3 bilhões no tema. O diretor-geral da OMS se mostrou otimista, mencionando também o incrível compromisso político para o combate de doenças. Pela primeira vez, a Assembleia Geral da ONU terá encontros de alto nível sobre duas questões de saúde, doenças crônicas e tuberculose. Na Assembleia Mundial da Saúde, ele explicou que outra chave para o sucesso da cobertura universal são parcerias.
There is no commodity in the world more precious than health.
O diretor-geral da agência declarou não existir no mundo nenhuma commodity mais preciosa do que a saúde. E sendo uma instituição encarregada de defender a saúde de 7 bilhões de pessoas, é natural que a OMS deva respeitar os mais altos padrões. Em relação ao surto de ebola na República Democrática do Congo, Tedros Ghebreyesus afirmou que a situação é séria, especialmente devido aos casos numa zona urbana, mas garantiu que o preparo para combater o vírus é muito melhor do que em 2014, quando o ebola atingiu vários países africanos. Tedros Ghebreyesus afirma que manter o mundo saudável e seguro está no DNA da Organização Mundial da Saúde. Segundo ele, a erradicação da varíola é um exemplo do que a agência consegue fazer com o apoio de parceiros, porque a OMS é uma organização que pode mudar o rumo da história. Da ONU News, em Nova York, Lê da Letra.
Eu quero avisar você que está em sintonia com o Observatório Terceiro Setor, que nós também estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP, toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7 FM, e em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço. Utilidade pública.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Você pode fumar baseado. Baseado em que você pode fazer quase tudo. Você pode fumar baseado. Baseado em que você pode fazer quase tudo. Você pode fumar baseado.
Ao som de Baby Consuelo, o mal é o que sai da boca do homem. Nós começamos o segundo bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre cannabis medicinal, com Gilberto Castro e o psiquiatra Mauro Aranha, do Cremesp. Agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Uma em cada quatro jovens fora da escola cuida da casa de crianças ou de idosos. Em 2016, uma em cada quatro mulheres de 14 a 29 anos que não estudava citou como motivo a necessidade de realizar afazeres domésticos ou cuidar de crianças ou de idosos. Os dados são do módulo de educação da PNAD Contínua, pesquisa realizada pelo IBGE. Enquanto 26% das mulheres nessa faixa etária alegaram esse tipo de cuidado como razão para não estudarem, apenas 0,8% dos homens da mesma idade citaram esse impedimento. O levantamento entrevistou 24 milhões e 800 mil jovens de ambos os sexos que não frequentavam a escola nem nenhum tipo de curso. 41% dos entrevistados disseram não estudar por estarem trabalhando, procurando emprego ou prestes a começar a trabalhar. 19,7% afirmaram que não tinham nenhum interesse em estudar. E 12,8% tinham que cuidar de afazeres domésticos ou de crianças, adolescentes, idosos ou pessoa com necessidades especiais. Além disso, 8% declararam já ter concluído o nível de estudo que desejavam e 7,8% disseram que faltava dinheiro para pagar as despesas com a educação. Em relação à dificuldade de acesso, 2,6% não frequentavam nenhum tipo de curso por não terem conseguido vaga em um local próximo às suas casas. Para ler essa e outras notícias e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Ô Mauro, que tragédia nossa, não?
É, pois é, em todos os sentidos.
É verdade, não só na saúde, agora na educação. É, a ausência de políticas públicas seria um dos motivos?
Um retrocesso social bastante grande nós temos vivido. Se já era difícil a situação da educação e do financiamento da saúde, isso está muito mais complicado. Bem, enfim, vamos usar a nossa cidadania para exigir um país melhor.
Principalmente porque esse ano é um ano eleitoral e que precisamos mudar essa situação,
claro,
né?
E um país melhor é um país mais justo.
Olha, eu falando de país mais justo, agora eu já vou adiantar um pouco e falar da nossa campanha. A nossa campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Nosso objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral.
Maravilhoso.
E para participar dessa campanha é fácil, basta compartilhar o banner que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Você conhecia, Gilberto?
Não, não conhecia, muito top, não conhecia não.
Muito bem, você está convocado a participar da nossa campanha e nos acompanhar nas nossas páginas, nas redes sociais.
Sem dúvida. Valeu.
Muito bem, continuando o nosso tema do programa de hoje, cannabis medicinal.
Exatamente, acho que a gente pode aproveitar também e soltar aqui a pergunta dos nossos ouvintes para os convidados.
Pois não.
Oi, meu nome é Bruno, eu queria saber por que o álcool é liberado, o cigarro é liberado, mas a maconha é proibida. Valeu.
Tá aí, essa é a grande contradição que os jovens perguntam na sociedade brasileira. Por que o álcool é liberado e a maconha não?
Retoma de uma certa forma o meu comentário inicial.
A meu ver, todas as drogas, sejam elas consideradas medicações ou não, elas devem ser reguladas. Algumas até fortemente reguladas, outras menos, né? O álcool e o cigarro, o álcool tem uma regulação mínima pelo Estado brasileiro e rende bilhões de dólares Brasil afora, né? Inclusive num monopólio, né? Deletério, inclusive, para a gente poder fazer uma regulação decente do álcool. Por outro lado, o cigarro teve uma regulação eficaz quando se proibiu fumar em lugares públicos e lugares sem circulação de ar, né? E esta regulação fez com que o consumo de cigarro, de tabaco, diminuísse. Da mesma forma, então, a pergunta remete aos interesses corporativos, aos interesses financeiros, né, econômicos. Né? A própria cannabis, né, o uso recreativo de maconha, está prestes a ser regulamentado no Canadá. E espera-se que vai gerar uma receita, uma movimentação de 8 bilhões de dólares ano. E uma arrecadação de impostos de 400 mil dólares. Então, a própria maconha tem um potencial, né, de gerar riqueza, né? Agora, ela precisa ser regulada, porque a maconha tem efeitos colaterais. Algumas pessoas têm risco de consumir maconha. E, portanto, ela deve também ser regulada.
Muito bem, aí eu quero ouvi-lo depois sobre esses efeitos colaterais. Mas mais uma pergunta aqui, agora é para você, Gilberto.
Opa.
Ana Luísa, lá de Florianópolis. Obrigado, Ana, pela audiência. Um abraço a você. Ela diz que é portadora de esclerose múltipla há 16 anos. Ela só utiliza vitamina D, E, C, B, D. E a especificidade melhorou 80%. Se você tiver sequelas e as melhoras depois da utilização do CBD, ela quer saber se você teve sequelas. você teve?
Não, eu tenho várias sequelas da esclerose múltipla, né? Ela é degenerativa e eu...
Mas depois de tomar o medicamento?
Depois de usar
tomar a cannabis, uso a maconha?
Não, as sequelas da cannabis, não. É. Não conheço, não, assim, eu só tive recuperação de características da doença, né? Por exemplo, a visão melhorou, né? A audição melhorou.
Você voltou a caminhar?
Voltei a caminhar, né? Meu tato melhorou. Eu tive uma estabilidade, uma intolerância ao calor, que assim, qualquer lugar mais quente, assim, eu sentia a pele arder, né? Essa coisa melhorou também.
Se você me permite, Gil.
Claro, por favor.
O princípio ativo que age na melhora de alguns sintomas da esclerose múltipla não é o CBD, é o THC.
É o THC.
É justamente a substância psicoativa da maconha, né? É. E ela é liberada no Brasil hoje em quantidades paritárias com o CBD, né? O remédio. O que se pensa é que não exatamente que o THC melhore a doença ou cure a doença, ele melhora sintomas, né? E claro, isso provoca uma qualidade de vida muito melhor para o Gilberto.
Sim, né? Na verdade o que tem se provado, inclusive que se mostra nos sativex, né, é que ele resolve a espasticidade, né? Mas eu mostro que é muito mais.
Ah, tá bom.
Né?
É o que assim, eu estava falando.
No meu caso, mas cada caso é um caso também.
No caso da Ana, ela disse que ela fez a aquisição através da farmácia USA, com liberação da Anvisa.
Sim.
Esse remédio que ela está tomando.
Sim, exatamente. Isto é legal, completamente legal. Com uma receita médica, um médico receitando para ela, apresentando isso à Anvisa e um termo de consentimento livre e esclarecido.
Não, aí que vem a pergunta, o ouvinte. Bom, tem o caso da Ana, Luísa, lá de Florianópolis, e tem o caso do Gilberto. Ele está utilizando a maconha e tem a utilização da Polícia Federal para importar,
né? a cultivar
a maconha, ele planta direitinho em casa. E a Ana, quem tem esclerose, como saber se o da Ana é o ideal ou o de Gilberto?
Não, primeiro que é maravilhosa, né? Para programas como o seu, tem essa virtude, né? Ela coloca em contato pessoas interessadas na vida melhor dos outros, na melhor vida dos outros, na dignidade do outro. E então a gente tem a oportunidade de conversar livremente sobre isso. Eu penso que a melhor forma de se resolver uma medicação é a pessoa ter um médico, no caso um neurologista ou de outra especialidade, que tenha um compromisso de ajudar a diminuir aquele sofrimento humano. E que seja o mais transparente possível, falando os prós e os contras daquela medicação para aquele indivíduo. E aí os dois resolvem juntos. Mas quem decide, quer dizer, o médico instrui o paciente, né? Mas quem decide é o paciente.
E no seu caso, Gilberto, você decidiu esse caminho com a ajuda de algum médico ou você...
Inicialmente não, né? Depois, não. Hoje eu tenho acompanhamento de três neurologistas, né? Assim, a doutora Enedina, do Hospital São Paulo, e mais dois que me acompanham, né? Mas inicialmente não.
Estão apoiando essa sua iniciativa de você cultivar maconha.
E fora isso daí, né? Sobre as características das cannabis que eu planto em casa, né? Eu planto uma mais sativa que me ajuda na... Qual que é o nome do caso da esclerose múltipla? Na fadiga crônica, né?
Que é muito
forte na esclerose múltipla, né?
Você estava sempre cansado.
Não, isso eu estou sempre. Isso é normal. E de noite com sono, que é outra coisa que também é que a esclerose múltipla costuma ter muito problema, né? Que é uma mais síndica para a noite, né? Então eu uso tipos de cannabis para ajudar em mais características na esclerose múltipla, né?
Parece que ele está no caminho certo. Eu vejo o Mauro falar aqui, os ouvintes não podem...
Claro, ele estuda o assunto e a gente tem que respeitar o resultado do estudo dele, dos estudos dele. Veja, o que se consome hoje recreativamente no Brasil, em grande parte, é o prensado de maconha, né? Que tem uma qualidade duvidosa.
Isso que eles chamam de maconha podre, não?
Isso.
Imagina uma flor muito molhada que você colhe lá no Paraguai, embrulha tudo, né, e põe num caminhão e deixa aquilo apodrecendo com o tempo, viajando e apodrecendo e viajando. É isso que chega aqui, um remédio estragado e fora do prazo de qualidade e sem embalagem.
Agora, a pergunta e, é, no caso da
isso,
Ana...
Por isso a necessidade da regulação.
Da regulação.
Sim, precisa, sim.
Você otimiza aquela substância para aquilo que o indivíduo precisa.
Muito bem. Olha, eu estou vendo que ele está no caminho certo, repito, né? Você mesmo está confirmando, né, Mauro? Que é o médico, o psiquiatra aqui. Mas no caso da Ana, caso ela resolvesse mudar, como ela saberia que essa opção que o Gilberto fez é melhor? Vai
eu acho
trazer...
que ela deve consultar um médico particular dela, em quem ela confia. E esse médico deve ter abertura suficiente, né, para ter um compromisso com a minimização do sofrimento dela. E se ela tiver efeitos colaterais, ele orientar.
É, porque é muito atrativo, né, a alternativa que o Gilberto teve, porque ele estava numa cadeira de rodas, saiu, está caminhando, tem uma ajuda, né, de uma muleta, mas está caminhando normal, está aqui, veio participar do programa, enfim, está lúcido. E
a própria,
deu uma evolução incrível, né? Sim, quanto você evoluiu na esclerose? Uns 60, 70% do que você estava?
É, na verdade, como eu estava na cadeira de roda, eu estava grau 7, né? E agora o pessoal coloca que eu estou grau 6, né? Mas eu acredito que a evolução foi maior, assim, aqui. Também eles não podem pular muito nos exames, né? Por exemplo, eu perdi uma parte da visão, agora eu estou com a visão normal, né? A minha fala, eu estava com muito mais dificuldade de achar as palavras, era muito mais difícil para me falar. Eu tenho, inclusive, na internet, vídeos gravados comigo com muito mais dificuldade de falar, né? E agora eu estou falando bem, né? Estou desenvolvendo bem as palavras, né? Então, assim, o que eles fazem aqui, o THC também, que frita neurônio, causa atraso, né? Não é assim.
Perde a memória, que é popularmente se diz, né, que as pessoas que fumam maconha perdem a memória, né? Compromete a memória.
É, na verdade, eles já sabem que quando você está sob o efeito, a memória de curto prazo, ela dá uma perdida mesmo. Mas em idosos, lá no exterior, eles já estão vendo que eles estão recuperando a memória, né?
Tem pessoas que têm sérias complicações do uso de maconha, de THC, que são dependentes, que têm uma queda da produtividade imensa, distúrbios cognitivos.
Esse é o lado negativo, né?
Cada caso é um caso. Essa é a questão. A maconha não é uma panaceia, não é uma pedra filosofal dos alquimistas, né? Mas ela tem propriedades terapêuticas, principalmente de substâncias extraídas dela, e com o seu médico a pessoa pode se orientar com muito mais liberdade do que há 10, 20 anos atrás.
Muito bem.
Mas essas pessoas que têm problema não são só 9%?
As pessoas,
que segundo estudo,
9%, sim, né? 9% de que são dependentes de maconha. 9% das pessoas que utilizam maconha.
Isso é muito pouco, né? O café não é mais ou menos por aí também.
Muito bem, tá aí. O Gilberto está tão entusiasmado com o resultado.
A falta de café dá síndrome de abstinência.
É
dor de cabeça, sonolência, etc.
Eu sou uma pessoa que posso comprovar. Eu sou cafeinômano, eu vivo à base de café. Quando eu não tomo café,
muito bem,
tenho problemas. Eu quero também aproveitar aqui para informar quem está nos ouvindo que o Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 230 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda rever todos os nossos programas de rádio e TV? Acesse nosso portal www.observatorioterceirosetor.com.br e a qualquer hora do dia, fique informado com notícias, eventos e matérias exclusivas. Aproveite e faça como milhares de pessoas em mais de 40 países. Curta nossa página no Facebook. facebook.com/Observatório 3 Setor. Você faz o bem e a gente espalha. Observatório3setor.com.br. O olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Don't criticize it.
Ao som de Peter Tosh, Legalize, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. Peter Tosh é um artista de reggae conhecido pela sua militância em prol dos direitos humanos e da legalização da maconha. Diz em sua música que a cannabis é algo da natureza, é mais usada do que se imagina, portanto, não deveria ser ilegal.
O pessoal não entende que a gente está fazendo.
Muito bem. Tá aí, mais um pouco. Muito bem. Agora vamos falar em cultura.
Falando em cultura.
É um dia de real grandeza, todo azul. O mar turquesa, lastambu, enchendo os olhos. Um sol de torrar os miolos, quando pinta em Copacabana, caravana do Arará, do Caxangá, da Chapuba. A caravana vira já o comboio da Penha.
Com Frank Valverde, que traz as novidades da cultura.
Então, João, aqui é o som de Caravanas, do Chico Buarque, música do seu mais novo disco. Vou falar sobre a Ocupação Antônio Cândido. O Instituto Itaú, né, ou melhor, o Itaú Cultural, na sua 40ª edição das suas ocupações, que são sucessivas, prestará uma homenagem a um dos principais intelectuais brasileiros, o professor de literatura Antônio Cândido, que morreu no ano passado aos 99 anos e que, se estivesse vivo, ia completar 100 no próximo dia 24 de julho.
Justa homenagem.
Justa homenagem. E nessa homenagem, nós vamos ter uma exposição, que vão ser exibidos uma série de materiais do professor, como a obra, por exemplo, Formação da Literatura Brasileira, um título que já é um clássico em nossos estudos literários. Além dessa exposição, que começa amanhã às 20 horas no Itaú Cultural e vai até o dia 12 de agosto, nós também teremos o Colóquio Internacional, que será uma série de palestras na quinta-feira, no dia 24, na sexta, 25, das 18 às 20 horas, com professores, escritores e pessoas que foram ligadas ao professor Antônio Cândido. É necessário retirar os ingressos antes para participar do colóquio internacional. Já a exposição é entrada franca. Ocupação Antônio Cândido. Itaú Cultural, Avenida Paulista 149. Próxima estação, Brigadeiro do Metrô.
Muito bem, não vamos perder. Vamos continuar então com a entrevista agora com os nossos dois convidados. Eu vi o Gilberto empolgado na... Olha, a respeito do funcionamento da cannabis, né, no seu tratamento. Isso é muito importante, Gilberto, você passar esse entusiasmo. E eu volto aqui para a Ana Luísa, que ela falou do THC e sem THC, porque o dela é sem THC.
É cannabidiol só.
É cannabidiol.
Principalmente.
E o grau dela é 6. Um pouco. Você estava no 7, foi pro 6, né?
Isso, a gente está junto.
Ah, tá. Que bom. E o fato dela ser sem THC, isso quer dizer o quê?
Não,
sempre, é melhor, sempre, pior o tratamento?
Sempre tem alguma quantidade de THC. No caso dela, o THC está em menos quantidade do que o cannabidiol. Mas se ela tem um bom resultado com isso, ok.
Tá, a esclerose múltipla varia muito, né? Às vezes ela dá muita dor, às vezes ela é mais uma progressão da doença, às vezes é mais espasmo, né? No meu caso, como tem muita dor, eu gosto muito de ter o THC, usar em doses bem altas. Ele ajuda muito com as dores que ela causa também, né?
Muito bem, elimina as suas dores e deixa você com a melhor qualidade de vida.
Sim, um pouco mais vivido. Na verdade, não tira todas, né? Ele só reduz.
Efeitos colaterais?
Então, perto dos remédios é muito baixo, né? Você tem, por exemplo, os comparáveis da farmácia. Tem o para espasticidade, tem o baclofeno. Esse remédio não ajuda nada na espasticidade e todos os efeitos colaterais lá que tem na bula, todos eles funcionam otimamente bem. Eu fiquei até bravo quando li a bula daquele remédio.
Isso acontece.
É verdade, a gente não tem grandes opções terapêuticas para o espasmo muscular da esclerose múltipla.
A minha filha usa baclofeno, parece que está funcionando, né?
As pessoas tem muita gente que não se dá bem mesmo com a esclerose múltipla. Eu vejo já muitas pessoas com esclerose múltipla que experimentaram e não gostaram, né? Bem de pessoa para pessoa, mas é um medicamento fitoterápico, né? Como qualquer outro qualquer.
Agora, daqui a pouco nós vamos voltar com o Rodolfo Fischer, que da semana passada é a coluna de tecnologia, mas para fechar essa nossa conversa, Mauro, é importante pessoas como o Gilberto, que vem num programa de rádio e fala, sim, né? Sim. Apresenta. Primeiro, livra um pouco a esclerose múltipla daquele preconceito. Nossa, tem esclerose múltipla, nossa. Né? Não, aí ele veio, estava grave a situação dele, já melhorou com a cannabis, e agora ele está tendo uma melhor qualidade de vida. O depoimento dele, eu acho que até utiliza a medicina.
É legal até falar, é um conjunto, tá? É cannabis, é fisioterapia, é acupuntura.
Muito
é
um
remédio
legal,
padrão do SUS, que é o Copaxone, que é o natalizumab agora que eu estou tomando.
Muito bem, vamos lá, repete. Além da cannabis...
Eu faço acupuntura, fisioterapia.
Agora, a fisioterapia é que você caminha, é a básica?
É a fisioterapia também muscular, né? Ou a fisioterapia com funções de ginástica normal, e tem as características da esclerose múltipla, fazer muito alongamento, não deixa esquentar, né? Tem os cuidados para com a esclerose múltipla na fisioterapia, né?
Assim, é importante esse destaque dele, que não é só aquilo, né?
Claro,
é um conjunto de iniciativas.
O saber médico, o saber em saúde é milenar. Ele não pertence aos médicos. Nós, médicos, temos bastante saber nesta área, mas se nós não soubermos utilizar o nosso saber para individualizar a conduta conforme o sofrimento específico daquele determinado paciente, o paciente fará isso por ele próprio. Essa é a questão. E é muito, muito bonito ver que as pessoas têm acesso ao conhecimento e vão em busca daquilo que é melhor para si próprias. Se tiverem uma orientação, além disso, é bastante bom.
É muito importante, né? Agora vamos interromper nossa entrevista para falar de tecnologia. Muito bem, com Rodolfo Fischer.
Boa tarde, Joel, boa tarde, ouvintes.
Que novidades você traz, Rodolfo?
Hoje eu vou falar de um assunto que tem sido comentado muito, que é o blockchain. Na realidade não é uma novidade, a gente tem escutado muito e pouco realmente as pessoas conseguem compreender como funciona e a sua importância e como ela está mudando muito as atividades na parte financeira e industrial.
Rapidamente, conta como funciona.
Rapidamente é o seguinte, como a própria palavra fala, blockchain, são blocos de informações que formam uma corrente. Esses blocos de informações contêm dados, esses dados são, vamos supor, estabelecidos por algoritmos. Esse algoritmo acaba passando a informação para o próximo bloco. E esse novo bloco acaba adquirindo novas informações que são passadas para os próximos blocos. Porque é interessante que uma vez que você tem que alterar qualquer informação do bloco passado, muda completamente a consistência e vai começar a dar sinais de erro no sistema. Isso, vamos supor, previne qualquer tipo de alteração em termos de informação. E uma outra coisa que também previne qualquer tipo de informação é que esses blocos de informação são espalhados pelo mundo todo. Então hoje existem zilhões de servidores que essa informação é copiada, né? De uma forma interessante, a gente pode pensar o seguinte: hoje o blockchain é muito utilizado para as criptomoedas. Vamos simular aqui uma situação de blockchain nessa mesa. Vamos supor, Jô, você decide passar algum dinheiro para mim. Então essa informação é registrada no módulo, né? No registro, uma ficha. E essa transação, o que a gente faz? A gente distribui para o Mauro, para o Gilberto, para o Franklin. Então todo mundo tem cópia dessa informação. Então vai ser muito difícil você mudar. Quando, vamos supor, eu pego e passo uma quantia em X em dinheiro para o Gilberto, doutor Gilberto, o que acontece? Essa mesma informação é colocada num outro módulo e essa distribuída em todas as pessoas. Então todo mundo, além de ter a mesma informação, essa informação está de uma certa forma enicada com as demais informações.
E se a informação está errada, a gente vai corrigir essa informação? Isso dá um tilt no sistema também?
Não, na realidade eu não tenho informação errada. A informação simplesmente é registrada, seja ela qual for. Entendeu? Quer dizer, o que esse sistema faz é registrar uma certa informação, seja ela qual for. Então essa informação não é alterada. O que a base disso tudo é dar segurança a essa informação, seja ela qual for. Um exemplo, acho que muito prático, que a gente pode utilizar com a cannabis aqui, que é um produto sob controle, é usar, vamos supor, blockchain para importação desse produto, de sua origem. O que significaria? Seria que o produtor participaria dessa rede junto com o governo brasileiro, junto com a empresa que distribui e junto com o usuário. Todo mundo teria essa informação.
Então, poderia haver um controle da qualidade do produto.
Não só o controle, mas o mais importante que eu acredito que é a preocupação do governo é da onde surgiu esse produto, a fonte,
a origem, né?
Foi taxado, não foi taxado, até o seu usuário. Ou seja, esse sistema, que é um sistema imune a fraudes, ele consegue controlar desde a sua origem até o seu destino e o seu consumidor. Qualquer mudança dos processos de importação, de uso, de destino, automaticamente seria alertado. Ou seja, todo mundo ia ter uma cópia dessa informação, facilmente ia detectar qualquer desvio e seria também uma forma de controlar a qualidade.
Muito bem, tá aí aprendemos um pouco sobre blockchain, que pode ser usado na saúde, não é isso, Mauro?
Não, pois é. Lembra muito o mecanismo da ação viral sobre o núcleo da célula celular, né? Que pode alterar, uhum, que pode alterar inclusive sequências do genoma humano, uhum, né? Mas enfim, o que eu gostaria de saber, assim, esses blocos, eles são criptografados. Sim. De uma certa forma, eles são identificáveis por alguns, mas são criptografados para outros.
Eles são sempre criptografados e tem um algoritmo. A informação que está lá dentro você não consegue ler, mas você consegue fazer, consegue identificar se a origem daquela informação está correta. Então vamos supor, você tem um documento. Esse documento transforma num algoritmo. Esse algoritmo é registrado, uhum, nesse bloco de informação. Então toda vez que você tem esse documento, você consegue checar se esse documento é verdadeiro, porque a informação mestre, o algoritmo, está lá dentro. Você não consegue pegar do algoritmo e recriar o documento, com uma questão de segurança. Então você sempre consegue fazer o inverso: pegar o documento fonte e checar se aquela informação é verdadeira e fez parte do processo como um todo.
Maravilhoso. Está aí, olha, uma outra novidade, sempre trazendo novidades aqui o Rodolfo Fischer, né? Porque pode ser utilizado na indústria, no comércio, né? Do setor de serviços e na medicina.
Também vai ser. Deve ser.
Na realidade, Joel, está sendo muito utilizado pelas criptomoedas, que é o Bitcoin.
Bitcoin.
Não é? Então, o que que traz segurança?
É uma febre agora, né?
Exatamente. Por que que é uma febre e traz segurança? Porque o Bitcoin usa a tecnologia blockchain e você consegue fazer o acompanhamento de toda a movimentação daquela moeda com segurança total. Ninguém consegue adulterar o processo dessa moeda. E por isso que começou a ser muito discutida a utilização também na produção de produtos essenciais ou extremamente críticos, como remédios.
Muito bem. Tá aí as novidades com o Rodolfo Fischer, falando sobre tecnologia toda semana aqui no Observatório Terceiro Setor. Obrigado, Rodolfo. Você volta na próxima semana.
Sem dúvida, obrigado.
Muito bem. Tá aí, permanece com a gente para conversar com os nossos dois convidados. Nossa, o tempo passou rápido aqui. O uso da cannabis medicinal é um tema polêmico e importante e esclarecedor. Mas eu preciso que você volte a falar, Gilberto.
Oh, sem dúvida.
Agora, como você conseguiu esse salvo-conduto? Qual é o caminho? Quem está em casa ouviu e falou: puxa, eu tenho um primo, eu tenho um amigo, eu mesmo tenho uma parente que tem problema de esclerose. E como é que o Joel deveria fazer para comunicar?
Tá. Primeiro, eu estou ouvindo aí que a Anvisa falou de novo que vai liberar até agora, esses próximos meses, né, o uso. Mas eu queria citar que desde a época que eu saí na Istoé, foi em 2014 também, foi nessa época logo depois desse surto, né, que a Anvisa vem prometendo regulamentar isso, né. E como eu consegui, foi complicadíssimo. Eu consegui, foram 5 anos de processo, foram 3 processos diferentes, e no quarto a gente fez de uma forma igual a Getty do Rio de Janeiro, que havia conseguido através de habeas corpus. Porque, na verdade, até então a gente tinha tentado liberar o meu jardim. Isso não foi deixado. Aí eu consegui bloquear a polícia de prender o meu jardim.
Fantástico. Né? Que loucura,
Foi a forma que o pessoal conseguiu achar.
Parabéns pela iniciativa, lutou pela sua qualidade de vida.
Sim, os advogados da reforma.
E demorou muito isso?
Demorou 5 anos.
Cinco anos.
Depois que começou esse último processo, demorou mais 1 ano. Aí a juíza mandou prender as coisas da minha casa e foi aí que eu consegui a liberação.
Muito bem. Tá aí, tem mais 5 minutos.
É verdade.
Tem perguntas,
minutos,
né?
O programa bom é assim, né, Joel? Passa correndo, a gente nem percebe.
Vamos voltar no assunto, viu? Eu prometo para os nossos convidados e nossos ouvintes que não esgotamos, porque falamos só parte deles. Deixando de falar do preconceito da sociedade, as pessoas hoje, e o que me impacta muito, viu, Mauro, é que elas, para utilizar agora a maconha, contraíram esclerose múltipla, uma tragédia na sua vida. Mas, e elas receberam aquela formação, aquela educação a vida inteira, dizendo que aquilo era ruim, que aquilo fazia mal, que era uma droga, e que fazia parte de um lado feio da vida. E você aprendeu a ignorar aquilo, e agora você tem que utilizar. Quer dizer, esse fator psicológico é complicado.
Mas eu acho que a ética exige uma plasticidade mental das pessoas, né? As suas verdades próprias não podem ser generalizadas e eternizadas em detrimento do sofrimento dos outros.
Muito bem, eu vou terminar o programa com perguntas, Francisco.
Isso, é a última pergunta do programa, uma pergunta feita pelo Guilherme Menezes, lá de Santo André, e acho que com isso a gente acaba encerrando, né, condensando a participação tanto do Gilberto como do Dr. Mauro.
Tem mais uma de um ouvinte lá.
Tem mais uma chegando? Então vamos lá, vamos começar aqui. Ó. O Guilherme pergunta o seguinte: tem alguma cura ou vacina para essa doença terrível que é a esclerose múltipla?
Não.
Atualmente não. Um dia haverá.
Existem pesquisas, alguma coisa?
Isso é muito estudado, é uma das mais. Aqui no hemisfério do sul, ela é pouco. Tem poucas pessoas, né? Na Europa, hemisfério norte, tem muito mais pessoas com esclerose múltipla. Ela é muito bem estudada. Assim.
Vamos agora, a última pergunta para vocês.
Boa tarde, meu nome é Leandro. Bom, já existiam pesquisas com a propriedade canabidiol. E aí, com a descriminalização da maconha em diversos países, temos agora também o uso do THC. Como essa substância pode ajudar terapeuticamente e medicinalmente?
Pode ajudar o misto, né, a quantidade, a divisão entre THC e canabidiol em maiores ou menores doses de um e de outro, mas essa mistura, né, pode ajudar em algumas condições clínicas que ainda não estão liberadas para uso no Brasil, mas os vômitos incoercíveis de pessoas em quimioterapia, algumas dores crônicas,
epilepsia refratária.
Epilepsia refratária, como eu falei, aí, principalmente canabidiol, os espasmos da esclerose múltipla e várias outras.
Várias outras. Você percebeu que o Gilberto virou um paramédico, né?
Não, ele mais do que um para.
Escuta, Gilberto, deixa o seu endereço eletrônico, se alguém quiser mais informações, que a gente, você não pôde dar pelo fato do programa estar terminando.
Oh, valeu, eu sou Gilberto Castro na internet, né? Eu tenho minha cara e uma bandeira escrito maconha assim atrás, bem fácil de identificar. Mas o meu e-mail é playmogil@msn.com.
Playmogil,
quem quiser perguntar alguma coisa, se eu puder responder.
Obrigadão, foi um prazer conhecê-lo.
Muito obrigado.
E você voltará outras vezes aqui.
Valeu, pode
parabéns pela sua força de lutar contra a doença. Mauro, novamente foi um grande prazer te ver.
Muito obrigado.
Você vai voltar outras vezes aqui para a gente continuar nesse e outros assuntos.
Eu pretendo, né? E sempre pelo terceiro setor.
Muito bom. Franklin, boa tarde.
Boa tarde, só quero convidar as pessoas que nos ouvem para assistir o nosso programa de TV às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Gilberto Castro, portador de esclerose múltipla, usuário medicinal de cannabis, que recentemente obteve da Justiça Federal o salvo-conduto para importar e plantar 20 sementes de cannabis por mês na sua residência. Do psiquiatra Mauro Aranha, conselheiro e coordenador do Departamento Jurídico do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Neildo Neres. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, tolerante. Boa tarde.
Da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola, acende, usa, prende, passa, gente, eu quero cachimbo, ele quer fazer fumaça, todo mundo experimenta o cachimbo da floresta, dizem que é do bom, dizem que não presta, querem proibir, querem liberar, e a polêmica chegou até o congresso, tudo isso deve ser pra evitar a concorrência, porque não é Hollywood, mas é o sucesso, o cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou, porque só tinha 80 quilos, e o povo aplaudiu.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.